Olha, antes de a gente começar a nossa entrevista desta terça-feira, eu quero repercutir aqui essa situação que gerou essa entrevista. Nós fizemos aqui uma enquete. Nessa enquete nós solicitamos o seguinte: qual é a sensação de segurança da população timboense? Eu tenho o resultado aqui da enquete, que foi realizada uns dias atrás aqui. A gente repercutiu o seguinte por aqui. Nos últimos meses, vários acontecimentos têm marcado o setor de segurança da nossa cidade e da nossa região. Qual a sua opinião? Como você se sente com relação à segurança em nossa região? Então, nós solicitamos aqui com duas opções. Ainda me sinto muito seguro. O que ocorre são fatos isolados. E a segunda opção, a nossa cidade, região, já não é mais a mesma. O nível de insegurança aumentou. E o resultado, 82,4% das pessoas que participaram, e participou um número significativo de pessoas, comparado à média de participações aqui das nossas enquetes, votaram que nossa cidade e região já não é mais a mesma. O nível de insegurança aumentou. E 17,6%, aliás, ainda me sinto muito seguro. O que ocorre são fatos isolados. E a gente repercutindo essa situação, outros comentários que também a gente acompanhava pela cidade a respeito da situação, trouxemos aqui o CONSEG, o Conselho de Segurança da nossa cidade, e também a Polícia Militar, o Pablo, o Renden, né? E também o CONSEG aqui, a Ana Zemuner, para falar a respeito dessa situação, enfim, repercutir. Sensação de segurança aqui da nossa cidade, a percepção da nossa comunidade é que o nível de insegurança aumentou. Também aqui o Levi do CONSEG. Sargento? Major Pablo Renden, muito bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Aldair, bom dia, Levi, bom dia, Ana, bom dia, Lara, né? É sempre uma satisfação poder estar aqui, poder trazer informações para a nossa sociedade por meio dos ouvintes da Rádio Cultura, né?
Certo. Ana, muito obrigado pela presença.
Nós que agradecemos, muito obrigada, né? E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre uma satisfação a gente poder vir aqui discutir a segurança pública, que é algo que realmente que afeta todos nós.
Muito bem, Levi. Obrigado.
Bom dia, Odair, Major Renden, Ana, né? É um prazer a gente estar aí poder trazer um pouco de informação para os ouvintes da Rádio Cultura, né?
Muito bem, vamos começar falando com o CONSEG, então. Não sei quem vai se manifestar a respeito, mas o CONSEG tem essa percepção também que o nosso ouvinte, através dessa enquete, esboçou aqui?
Nós temos fatos um pouco mais de destaque ultimamente, mas na percepção geral não é que aumentou. As pessoas estão num momento muito radical para tudo, né? É tudo ou nada, né? Então, se acontece um fato, todo outro trabalho que foi bem feito e bem desenvolvido é descartado, né? Até a gente teve uma situação ontem com relação à discussão do Parque Central, que eu vi a enquete de vocês, né?
Sim.
Então, a gente vê que está muito diferente o ambiente, mas uma pessoa que tenta ousar ali naquele espaço já joga todo um trabalho que foi feito e que a gente vê que já percebe, né? A própria PM já fala que percebe essa diferença, né? Mas, enfim, as pessoas estão nesse momento que todo mundo quer dar opinião e a opinião sempre está nos extremos, é sim ou não, né? Mas ele não consegue perceber todo esse trabalho que precisa ser desenvolvido todos os dias.
Certo. E o Major Pablo Renden, qual é a percepção da Polícia Militar? E a percepção da Polícia Militar certamente se baseia em dados, em informações. Como é que está o nosso setor de segurança? Qual é a sua percepção através dos dados, das informações que a Polícia Militar tem em poder?
Olha, a gente vem experimentando não só em Timbó, mas aqui na região e no estado como um todo, uma diminuição significativa dos índices, né? Por mais que nós tenhamos aí ocorrências que se destacam negativamente, especialmente pelo excesso de violência, pela magnitude ruim do crime, né? Seja aquela ocorrência no começo do ano, enfim, envolvendo a menina, né? Que infelizmente faleceu, né? está em investigação, enfim, não posso passar muitos detalhes, né? Mas agora, recentemente, esse último crime, também, que vitimou duas pessoas com violência exagerada também, isso acaba gerando nas pessoas essa sensação de insegurança, né? E a pesquisa demonstra isso porque ela foi feita justamente logo após esses fatos. Se ela fosse feita, digamos assim, daqui 30, 60 dias, talvez não representasse tanto, talvez ainda um sentimento de insegurança, mas eu acho que é muito mais relacionado com o crescimento da cidade, e isso traz benefícios, como traz também situações ruins para a segurança pública, né? Mas o crescimento da cidade, ele é bom, traz pessoas novas, traz emprego, traz desenvolvimento econômico, e isso gera para a cidade como um todo mais qualidade de vida, né? Essa questão da evolução social, mas traz consigo aí um aumento, talvez, de alguns índices criminais que a gente está trabalhando junto. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Prefeitura tem nos auxiliado nessa questão de ordem pública, né?
Muito bem. E, Levi, como é que o Conselho, né, se está se posicionando a respeito disso? O que que, dentro do Conselho de Segurança da nossa cidade, tem se comentado, tem se discutido?
É que assim, uma coisa é você falar de sensação de segurança e outra coisa são realmente os dados, né? Então, o que vem até nós é justamente que a população tem essa sensação de que a gente está vivendo uma certa insegurança, né? Mas a gente tem que convir também que hoje a velocidade da informação, ela é muito rápida. Então, você pega um fato que aconteceu, vamos supor, que aconteceria anos atrás num bairro, para ele chegar no outro bairro, essa comunicação ela demorava um pouco. Hoje não. Hoje qualquer fato que acontece, em questão de minutos, todo mundo tem hoje uma ferramenta que é o celular na mão, e esse fato ele é disparado para todo mundo, e aí gera essa sensação de segurança. É ruim? Na minha opinião, não, porque as pessoas bem informadas, elas vão ficar mais atentas a justamente esses fatos que acontecem. Às vezes um furto, uma pessoa que entrou numa casa, né? Essas imagens são distribuídas, né? E com isso as pessoas, né, elas vêm até nós e reclamam, né? Às vezes vêm, trazem as demandas nas reuniões e conseguem, né? Só que assim, o que é primordial e o que é essencial e que as pessoas precisam entender é que Timbó precisa de um monitoramento por câmeras mais eficiente. E isso aí é uma discussão constante em nossas reuniões do Conselho, né? A gente hoje é uma das poucas cidades, talvez, da região que não tem um sistema de monitoramento que identifique a placa dos veículos, né? A gente, às vezes, se depara com uma situação de uma pessoa que ou entrou numa casa ou está circulando com um carro à noite e ninguém consegue identificar uma placa, né? Por quê? Porque Timbó não tem essa opção, né? Então, é uma coisa que precisa urgente. A gente sabe que existe um projeto, que o que é comunicado para a gente, que está sendo logo, logo implantado, já está em vias de orçamento, né? Mas, assim, se passou muito tempo sem essa ferramenta que é indispensável, né? A gente precisa ter isso, né? Nossas forças policiais, a gente sabe que o nosso efetivo, ele deveria ser maior, mas a gente sabe também que é uma luta de anos e a gente não consegue mudar isso, né? Então, quando se falta o material humano, a gente tem que investir em tecnologia. E eu acho que demorou demais. Timbó deveria ter feito isso já há muito tempo, sabe? Nossas forças políticas, empresários, todos deviam se unir e abraçar essa causa. E foi uma luta já de anos que a gente está batendo na mesma tecla, sabe? Está desgastante isso, né? A gente insistindo nisso, né? Então, até aqui, de repente, está surgindo para mim como um desabafo, mas é porque também eu estou sentindo na pele algumas situações, né? Própria família nossa também já teve problemas, né? Então, eu acho que não dá mais para se esperar, né? Tem que ser feito. Se passar desse ano, aí eu perco de vez as esperanças, né? Porque é ano político, as promessas novamente estão aí, né? E isso precisa ser feito, né? Urgente, né?
E a instalação dessas câmeras, elas são de responsabilidade do poder público, então?
Sim, exatamente, né?
É importante destacar quanto às câmeras que existe já já está num processo licitatório por parte da prefeitura a instalação de várias câmeras, né? Sejam elas câmeras de vídeo monitoramento, como câmeras capazes de identificar placas, né? Pontos aí que foram sugeridos pela Polícia Militar com o objetivo aí de criar um ambiente mais seguro aqui na nossa cidade. E também há por parte do governo do estado, pelo menos até o fim do ano, a instalação de pelo menos 5 câmeras de identificação de placas, né? Vai totalizar algo em torno de 18 ou 20 câmeras aí aproximadamente destinadas aí a identificar placas, que é mais que suficiente para que a gente possa aí estar cercando a cidade com equipamentos para que nos possibilite identificar eventuais autores de crime, né?
Major Renden, o Levi mencionou a questão de estrutura, efetivo. Como é que está o nosso efetivo comparado com a necessidade? Hoje está dentro de uma realidade, como é que o senhor avalia isso?
Olha, o efetivo da Polícia Militar aqui da região, de Timbó especificamente, mas da região como um todo aqui, posso falar por Benedito Novo, Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros, Pomerode, ele está aquém aí da real necessidade, né? Para que a gente possa fazer, principalmente, implantar serviços preventivos, né? O serviço, o atendimento de ocorrências, em alguns momentos aí ele até acaba sendo deficitário, mas na sua grande maioria do tempo ele supre as necessidades aí conforme tem que ser, né? Conforme a demanda de ocorrências vão surgindo. Mas há, de certa forma, também um desgaste do policial, que acaba sendo utilizado em diversas outras missões ou multimissões, né? Está no trabalho num setor preventivo, numa rede catarina, no outro dia está fazendo operação de trânsito, está cumprindo mandado, enfim, tem diversas outras missões e há um certo enfraquecimento desses serviços preventivos, né? Reuniões das nossas redes de vizinhos, que são importantes. Importante destacar também que essa redução que a gente vem experimentando de furtos e roubos aí, ela foi em consequência também de um trabalho que vem sendo feito aí desde 2010, 2011, 2012, que é a sociedade como toda organizada trabalhando junto com a polícia e o fortalecimento das nossas redes, né? Nós tínhamos um projeto Conheça o Seu Vizinho, que depois foi institucionalizado pela Polícia Militar e transformou na nossa rede de vizinhos, né? 2020, 2021, infelizmente, em razão da pandemia, nós acabamos recuando, enfim, reduzindo as nossas atividades nesse sentido e, de certa forma, enfraqueceu um pouco aí esses laços, né? Infelizmente tivemos um fato recente semana passada, né, de um cidadão, de um masculino aí entrando na casa. Essas imagens viralizaram e mostraram, se por um lado gera nas pessoas aquela sensação de insegurança, poxa vida, tem alguém tentando entrar na casa das pessoas, por outro lado já se viu, porque nessa semana as pessoas já viram, ele estava aqui na minha rua, mesmo que não fosse ele, fosse alguém parecido, alguma coisa, já gerou, já foi viatura, já tentaram identificar, tentaram localizar, gera no poder público aquela necessidade que a gente não ia saber, porque a gente não tem viaturas em todas as ruas, em todas as cidades, mas mostra para nós uma demanda, uma necessidade. Tem um masculino suspeito aqui na rua tal, né? Eu acho que não lembro nem qual bairro que ele estava. A viatura deslocou até lá, não achou, não localizou, mas se tivesse, teria sido identificado, teríamos evitado um crime, né? Então a gente acaba perdendo um pouco, talvez aí, com a falta de efetivo nas ações preventivas.
Muito bem, e a questão, eu quero agora entrar um pouco nessa situação da enquete do dia de ontem, Ana. A gente repercutiu aqui se a lei surtiu o efeito desejado ou não. Essa lei lá de 18 de fevereiro desse ano, que proíbe o consumo dos fumígenos aí nos parques e praças da nossa cidade. E a gente viu aqui também 59, vamos arredondar 60-40 aqui para ficar mais fácil o número. 60% das pessoas têm a percepção de que a lei não surtiu o efeito desejado e 40% das pessoas que sim. Então houve ainda assim uma maioria dizendo que não surtiu o efeito desejado. E inclusive uma participação de uma ouvinte falando especificamente do Jardim Botânico, que é o local, parece que aqui Parque Central, é um local que tem mais policiamento, tem mais visibilidade, o próprio Henry Paul, o Parque Henry Paul, né? Agora o Jardim Botânico, o pessoal tem reclamado bastante ainda lá do consumo desse tipo de fumígeno e outros tipos, drogas, enfim, lá no Jardim Botânico. É a informação que vocês têm recebido também?
Sim, é o que a gente ouve também de queixa, né? Mas a gente também ainda tem essa percepção de que diminuiu bastante. Eu acredito que eles estão sempre procurando o local um pouco mais isolado,
retirado.
Locais mais retirados. Mas também a gente recebe também, ao mesmo tempo, informações de que pessoas estão fazendo o papel delas, que é o papel de polícia comunitária, que esse é o papel do CONSEG, é esse papel que é estimulado para toda a comunidade, de levar informação do que fazer diante de um fato, né, ou ilícito, ou que está prejudicando a maioria. Por exemplo, o nosso amigo, né, que lutou ali junto com a gente com relação aos fumígenos, ele abordou, olha, você sabe que é proibido, você sabe que tem já tem lei municipal a respeito disso? Aí o pessoal, obrigado, não sabia, tal. Aí terminou, guardou o material e foi embora, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas têm medo de fazer essa abordagem porque tem medo da reação, né? Essa sensação de insegurança vem muito também desse discurso. Eu não posso ir lá e falar com a pessoa assim, olha, isso aqui é proibido, porque ela vai ter uma reação, sei lá, se tira uma arma, se vai arrumar uma encrenca por causa de coisa pouca, né? E não é esse o papel, né? Quando a gente fazia essas reuniões de rede de vizinhos, era colocado assim, o papel da comunidade não é de se esconder, é de se mostrar, né? É de se colocar, não, aqui de não, né? De se posicionar, a gente tem que escolher de que lado está, né? Então é isso que a gente precisa voltar a discutir com a comunidade, né? Falar assim, qual é o nosso papel, né, na segurança pública? A polícia, mesmo que eles tivessem 50 vezes mais policiais, eles não vão colocar um policial na frente de cada casa, né? E o bandido, ele está sempre com o fator surpresa a favor dele.
Sim, ele que está planejando, né? Ele que fica planejando o tempo todo e procura os pontos fracos, enfim, os momentos certos também para atuar, né?
Então, assim, essa situação da semana passada mesmo, a gente foi colocado num grupo, aí nesse grupo a gente discutiu, no grupo que a gente tem mais fechado ali da diretoria, e falou assim, o que a gente vai fazer? Não, vamos divulgar, né? Então a gente divulgou sem colocar em evidência o rosto da pessoa, colocamos o fato, colocamos no nosso grupo do CONSEG, e muito rapidamente a gente já sabia na padaria que o cara passou, o nome dele, foi muito rápido, né?
A tecnologia, como o Major Renden falou, a tecnologia sendo usada aí a favor, né? Não só a tecnologia que já está à disposição da Polícia Militar, mas a tecnologia que está à disposição na palma da nossa mão aqui, né?
Só acrescentando essa questão dos fumígenos, né, nos parques, né, há de se convir também que a pessoa que não é conhecedora dessa lei que foi implantada, né, que não é conhecedora, ela não está cometendo nenhum fato ilícito, porque os locais ainda também não estão identificados, né? Então, claro, não está sendo legal, mas a pessoa, vamos supor que é de fora, chega em Timbó e faz uso de um narguilha, ela vai entrar no parque lá, vamos supor, no Jardim Botânico, e não existe hoje ainda nenhuma placa identificando
isso,
que a proibição... De fato, existe ainda essa situação da colocação dessas placas nesses locais, né, para que as pessoas também tenham consciência de que lá não é permitido, né? Eu acredito que isso aí deva estar sendo providenciado meio logo e que aí talvez resolva em definitivo isso.
São alguns detalhes que às vezes demoram, né? Porque a lei já é de fevereiro. Sim. Mas, Jorrendi, a Polícia Militar, ela já está podendo atuar nesse sentido, já que é uma lei municipal?
Não, a princípio, a lei tem um artigo ali que prevê a possibilidade de convênio com outras instituições, né, no caso a Polícia Militar, enfim, outras instituições do Estado ou até da União, para ajudar na fiscalização, né? Mas a gente não fez o convênio, até semana retrasada ou passada conversei com o prefeito, enfim, vamos estar encaminhando aí já na próxima semana ou na outra ali modelos de convênio para que a gente possa estar de fato, uma minuta, né, do convênio, para que a gente possa estar de fato atuando. Mas mesmo assim os policiais militares estão orientados aí a estar... no fato, enfim, orientando as pessoas, informando.
Mais como orientação mesmo.
Isso. E se de fato encontrar uma situação em que o cidadão, não, eu vou usar, enfim, queira dizer que vai fazer o que não pode, a gente vai acionar os fiscais de postura da prefeitura que tem condições de fazer esse serviço daí.
Certo, muito bem. Olha, foi muito boa a nossa conversa aqui, fazendo um resumo então do que foi conversado aqui. Existe uma sensação maior de insegurança, mas de maneira geral é pelo tipo de gravidade dos últimos acontecimentos que nós tivemos esse ano. Se a gente pegar esse ano aqui, alguns acontecimentos mais graves, mas eventos mais localizados, né? O assassinato ali da menina Luna, esse casal, enfim, outros acontecimentos aqui na nossa região, mas que são fatos mais isolados, não são parte da criminalidade como um todo, mas crimes passionais, crimes ligados ao estupro de vulnerável, enfim. Mas essa é a sensação que existe. Mas os dados apontam para uma diminuição, conforme o Major Render nos coloca por aqui. Uma reivindicação do CONSEG, que são as nossas câmeras, para identificação de placas, então ficou aqui evidente essa situação também. E com relação à questão aí dos fumígenos, existe uma redução, as pessoas ainda não têm identificação, ou seja, a legislação e toda essa questão está sendo implantada. Vamos dizer que esse ano essa situação seja regularizada para que a gente possa, aos poucos, eliminar, né, essa situação dos nossos parques e praças, mas que já reduziu bastante. Um resumo do que nós conversamos por aqui. Quero agradecer ao Major Render pela presença. Um abraço, obrigado pela presença, Major.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre é uma satisfação poder estar aqui, poder trazer informações para a nossa comunidade e dizer que, apesar de termos aí, como eu disse, né, um número de policiais militares aquém do necessário, né, daquilo que nós precisamos para talvez atender plenamente todas as demandas, né, especialmente, como eu disse, nas questões preventivas, é importante destacar que cada policial aqui é comprometido, é empenhado, né, trabalha, se esforça, se desdobra, faz o máximo para atender melhor e atender bem. Né. Conheço aqui cada um deles, tô há algum tempo aqui na região e tenho muito orgulho de tê-los aí sob meu comando, e percebo neles aí também essa angústia, de repente, de não poder ajudar mais, de não ter mais condições de poder trabalhar mais pela comunidade. Então, podem contar conosco, como eu sempre digo, o quartel está de portas abertas para dúvidas, sugestões, reclamações. A ideia é a gente poder juntos aí trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos aqui na cidade.
Obrigado, Major Render. Ana Zemuner, obrigado pela presença.
Eu é que agradeço, né, pela oportunidade da gente trazer sempre essas discussões sobre segurança pública, que é um fator fundamental, né, para a nossa sensação de bem-estar, né, inclusive de saúde mental. E eu coloco aqui também um convite para toda a comunidade participar das nossas reuniões do Conselho de Segurança. É sempre na primeira quarta-feira do mês, no auditório da CDL, na Rua Japão, às 19 horas. E lá a gente pode, a Polícia Militar é sempre presente, os bombeiros também têm sido presentes também na nossa reunião, a Polícia Civil também tem membro nato, e ali a gente pode discutir essas situações, conhecer inclusive como eu me posiciono, como eu posso ajudar, né? E esse é o papel do CONSEG, ajudar a comunidade e também ser um elo entre os serviços aí para a gente melhorar a nossa segurança.
Feito o convite então, Levi Lisenberg, obrigado pela presença.
Obrigado, Odair. Aí a gente, como CONSEG, vai continuar lutando também para que essa sensação de insegurança diminua, né? A gente sabe que existem vários poréns, né, por trás disso, né, para a gente conseguir vencer essa batalha, né? Mas assim, a gente nunca pode deixar de louvar o trabalho da Polícia Militar. Sem eles, com certeza, a nossa sensação de insegurança seria
muito maior.
Muito, muito maior, né? E como o Major citou aí, os números demonstram justamente o contrário, né? Então vamos sempre apoiar nossos nobres policiais, porque ainda é a nossa fonte de maior de segurança, né?
Muito bem, obrigado pela presença de vocês. Essa foi a nossa entrevista deste dia 26 de julho.